Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai falar sobre execução de título extrajudicial. Alguns procedimentos. Pois bem, nós já dissemos em outros momentos que a execução de título extrajudicial, diferente do título judicial, ele não é imediato, né? Então, mas implica em a formação de um processo autônomo. Então, inicia uma outra demanda, perfeito? Cujo procedimento ele vai variar conforme a obrigação imposta no título. Nós já dissemos que as obrigações classicamente podem ser formuladas em obrigação de dar, fazer ou não fazer. Então, a depender da obrigação contida no título executivo, nós temos procedimentos diferentes. Agora, nós temos aspectos que são comuns a todas as espécies de execução por título extrajudicial. Então, se vamos começar a falar sobre procedimentos, estamos abordando execução de título extrajudicial, vamos começar a falar dos aspectos que são comuns em toda e qualquer espécie de execução, independente da obrigação contida no título, seja de dar, seja fazer ou não fazer. Então, o primeiro aspecto que nós temos que dizer, pelo menos vamos sintetizar, né? A gente tem que falar que em todas as execuções, o credor ele vai formalizar o seu requerimento sempre por meio de uma petição inicial. Então, a petição inicial é um elemento que vai recortar todo e qualquer tipo de execução de título extrajudicial, que deve estar acompanhada do título. Nós já dissemos anteriormente que toda execução de título extrajudicial deve ser certa, líquida e exigível, né? A não apresentação do título existem consequências pela não apresentação. Pois bem, pela petição inicial, convém a gente dizer aqui que a execução de título extrajudicial ela nunca se inicia de ofício. Ela necessita da intermediação, da manifestação da parte, no nosso caso, o exequente, né? Quem é o exequente é o credor, ele precisa movimentar porque o magistrado não pode iniciar de ofício. Então, se o primeiro requisito para toda, é um primeiro aspecto que é comum para todo tipo de execução de título extrajudicial é a petição inicial, convém dizer que os requisitos tradicionais de petição inicial presentes no artigo 319 e 320 do CPC, eles são fundamentais. Toda petição inicial é necessário ser preenchida os requisitos do 319 e 320, e isso se repete também nas petições iniciais, quando o objeto for a execução de título extrajudicial independente da obrigação ali contida. É lógico que, além destes requisitos, é necessário o preenchimento dos requisitos também do 798 do Código de Processo Civil, porque agora se refere aos requisitos específicos da inicial de execução. Então, significa dizer que o credor ele tem que indicar qual é a pretensão que pretende ver satisfeita, o que é que ele está querendo com aquele tipo de execução é necessária, o que pode variar de acordo com a obrigação que estiver contida no título. Se ele quer uma obrigação de não fazer, ele quer um ato negativo. Se ele quer uma obrigação de fazer, ele tem um outro tipo de pedido, um outro tipo de postulação. Se ele quer a entrega de uma coisa, se essa coisa é uma coisa certa ou incerta, se a obrigação de fazer ela for fungível ou infungível, nós temos instrumentos diferenciados que podem ser formalizados, e na petição inicial isso deve ser indicado pela parte. Quando se tratar de dinheiro, embora a gente já tenha dito isso em outros momentos, é necessário e é preciso que venha a inicial acompanhada de um memorial discriminado de cálculo, para que indique para o magistrado e para a parte que está sendo executada qual foi o índice de correção adotado, qual foi a taxa de juro que foi aplicada, Quando é que se inicia, ou seja, quais são os termos iniciais e finais da incidência dessa correção monetária? Quais foram os juros e taxas utilizados? Qual é, por exemplo, a periodicidade da capitalização de juros, se for o caso? Né? Pode-se especificar, por exemplo, se houve ou não um desconto obrigatório que foi realizado? É obrigatório que essa liquidação ela seja formalizada, perfeito? Quando o título ele é extrajudicial, não se admite uma prévia liquidação. Então, nas execuções, dentro dessa petição inicial, é obrigatório que o sujeito, se a obrigação for de dinheiro, perfeita, se for contido dinheiro, é preciso que venha indicando em um memorial de cálculo, de maneira discriminada, a quantia que deve ser efetuada. É interessante a gente dizer, se estamos falando de petição inicial, que é obrigação também do credor, do exequente, indicar qual é o valor da causa. Né? E o que é o valor da causa? Nada mais é do que o correspondente, o que corresponde ao conteúdo econômico da pretensão. Então, deve sim vir acompanhada de todos os documentos que são indispensáveis no título extrajudicial, na petição de título extrajudicial. Deve ser acompanhada de uma procuração, deve ser acompanhada de recolhimento de custas iniciais. É importante a gente falar que numa execução de título extrajudicial, essa petição ela deve ser completa. Além dos requisitos do 319 seguintes, também devem estar presentes os requisitos específicos das execuções, então memorial de cálculo, se for o caso, é necessário, qual é o instrumento adequado, o pedido deve ser bem formulado, o conteúdo econômico deve responder e deve estar prevista dentro da petição inicial, ou seja, o valor da causa é obrigatório, recolhimento de custas, ela é obrigatória. E aí nós temos uma consequência se a petição ela estiver incompleta, ou se faltar algum documento indispensável. Aqui nós já trazemos a nossa primeira observação dentro da petição inicial, que se for incompleta ou se faltar algum documento indispensável, por exemplo, o memorial de cálculo, a procuração, o magistrado ele pode conceder o prazo de 15 dias para que o vício ele venha a ser sanado, tá? Sob pena de ser indeferida a execução, perfeito? Só após ser sanado todos esses vícios é que o magistrado passa para o segundo aspecto comum a toda e qualquer execução de título extrajudicial, que é a citação do executado. Aqui a gente já cria uma regra muito importante, porque em todas as hipóteses de execução fundada em título extrajudicial, o executado ele vai ser citado. Por que isso é importante? Porque estamos falando de um título que ele não é imediato. Né? Ele é mediato. Então, não houve uma fase precedente, uma fase anterior. Vai ser necessário dar ciência ao processo novo, né, e dos termos da petição inicial ao executado, ao devedor. Então, é importante a gente falar, se estamos falando de citação, dentro desse aspecto, uma observação importante é que todas as formas de citação previstas no CPC são admitidas ao executado. Inclusive, isso é importante, uma citação por carta. Isso é importante porque no CPC de 73, ele não tinha essa previsão nas execuções. E hoje já se admite, no CPC 2015, já se admite, inclusive nas execuções, uma citação feita por carta. Perfeito? E nós já sabemos que toda citação produz efeitos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, porque estamos falando da citação do executado. E nós podemos enumerá-las dentro do que fala o artigo 240 do CPC. Quais são os efeitos da citação? A primeira é que a citação ela interrompe prazo prescricional. Perfeito? Essa é uma regra de processo de conhecimento, mas que vale também para os processos de execução. Um segundo aspecto e efeito das citações válidas, é claro, é que toda citação válida constitui do devedor em mora. É importante a gente falar que para a gente poder incidir, para se incidir em cargos de mora, como juros e multa, é necessário uma citação válida. Perfeito? Pois bem, de maneira direta e concisa, estes são os aspectos comuns em todas as espécies de execução por título extrajudicial. É necessário a existência de uma petição inicial, perfeito? Com preenchimento de todos os requisitos. Então, há recolhimento de custas judiciais. É necessário a juntada de procuração. Se a obrigação ela tiver e for pautada e tratar de dinheiro, é necessário um memorial discriminado de cálculo, requisito obrigatório. O magistrado, na falta de algum documento de requisito obrigatório, pode dar a parte no prazo de 15 dias para que venha sanado o vício. Só após esse preenchimento de todos os requisitos é que passa a ser a citação do executado, que é possível toda e qualquer espécie de citação. E os efeitos da citação, pelo menos os principais, interrompe a prescrição e inicia o prazo de constituição de mora, né, do devedor. Estes são, portanto, os aspectos principais e que recortam toda e qualquer execução pautada em título extrajudicial. Nos nossos próximos encontros, nós vamos começar a esmiuçar essa regra, trabalhando nas diferenças que se tem quando a execução é pautada na entrega de coisa, execução quando a obrigação é de dar, nas diferenças das obrigações de fazer e nas diferenças relativas às obrigações de não fazer. Aqui agora nós finalizamos o nosso encontro. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Até o próximo encontro. Um forte abraço.